Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Nosso assunto agora é Lei Candir. Afinal de contas, ela entrou na pauta de discussão, principalmente nesses últimos dias, nessas últimas semanas, em função da gritaria promovida por estados da federação, pressionando aí para a necessidade de aumentar a arrecadação, obviamente, mas pressionando aí para revogação da lei Candir, que é uma lei muito importante para o agronegócio, principalmente para o setor exportador de passagem. A gente vai entender agora nessa conversa como é que funciona a lei Candir e por que os estados estão pedindo e pressionando aí por essa revogação da lei. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Renato Conchon, ele é coordenador do Núcleo Econômico lá da CNA. O Renato vem acompanhando todo esse debate em relação à Lei Candir. Vira e mexe, tem uma polêmica relacionada ao fim da Lei Candir. Afinal de contas, Renato, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Lei Candir está sob risco de novo, Renato?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos lá. Infelizmente, a gente vê insistentemente alguns parlamentares, alguns estados requerendo revogar a Lei Candir. A gente tem que lembrar da importância da Lei Candir para a agropecuária brasileira. Ela foi responsável pela criação, pelo fomento, pelo desenvolvimento, por propiciar superávites na balança comercial brasileira. Hoje, o Brasil é exportador de alimentos muito por conta da Lei Candir, e alguns estados e alguns parlamentares vêm nessa ânsia de revogar o benefício tributário, que é a isenção das exportações dos produtos básicos ou semi-elaborados, para fazer caixa. Basicamente é isso. A grita, o discurso de muitos estados do sul, principalmente dos exportadores, é justamente por conta de que a gente tem que lembrar que a Lei Candir é dividida em duas partes. A primeira parte, ela trata da desoneração das exportações, isso com vistas voltado ao contribuinte. A segunda parte, ela foi elaborada com vistas a fazer com que a União faça o ressarcimento de recursos para os estados exportadores. E aí que é exatamente o problema, Alexandre. Muitos estados argumentam que a União não está fazendo repasse de acordo com as necessidades, de acordo com os cálculos dos próprios estados. Então, tem uma queda de braço entre União e estados. E como a União vem postergando essa discussão, vem me debatendo essa discussão, os estados estão constantemente falando: já que eu não tenho recurso repassado pela União, eu vou tributar as exportações na medida do possível. Lembrando que hoje é aprovada pela Lei Candir, lei complementar. Então, o agronegócio, a agropecuária principalmente, ela fica espremida entre a queda de braço entre a União e os estados. Nós sabemos das condições financeiras que os estados se encontram nesse momento, tá? Temos essas condições, muitos estados estão com decreto de calamidade financeira, mas não é porque a União não está fazendo os repasses previstos em lei, ou se está fazendo de maneira abaixo dos valores, como entendem alguns estados, que o contribuinte, o produtor rural, tem que pagar esse pato.
Muito
Essa
bem.
é a nossa preocupação.
Tá, só para a gente entender o processo aí de tributação, o processo de isenção promovido pela Lei Candir. O exportador deixa de pagar ICMS, certo? Que é uma arrecadação de estados.
Em relação à Lei Candir, sim, existem outras desonerações previstas na Constituição Federal de contribuições previdenciárias, mas o nosso foco, a nossa discussão de hoje é especificamente Lei Candir,
Sim.
que refere-se sim à ICMS dos estados.
E daí, os estados, esse ICMS deixa de ser recolhido, mas a compensação viria com o aumento da pauta de exportação e da arrecadação com as exportações. Isso iria para um fundo do governo federal que repassaria isso para os estados.
Exatamente. Esse é o mecanismo da segunda parte da Lei Candir. É exatamente isso que deveria ocorrer.
E não está ocorrendo esse repasse, por isso essa gritaria, dos estados. Agora, recentemente, ontem, se eu não me engano, o STF, através do ministro Gilmar Mendes, deu 12 meses para regularização e regulamentação dessa etapa. É tempo suficiente, na sua opinião, para haver essa regulamentação? E isso, de alguma forma, diminui essa gritaria dos estados, Renato?
Eu acredito que vamos lá, eu acredito que, quanto à sua primeira pergunta, o prazo de 12 meses é suficiente? Eu acredito que sim. Mesmo porque o Senado Federal, em 2016, já discutiu esse tema e já foi feito um prévio entendimento da necessidade do repasse dos FECs, que é o Fundo de Exportação. Então, o tema não é novo no Congresso Nacional, os parlamentares não estão alheios a esse tema, visto que já foi debatido em outra legislatura. Tá? Então, com relação ao prazo, eu acredito que sim, existe prazo para regulamentar. Com relação à sua segunda pergunta, se isso atende os estados, eu acredito que para atender a ânsia dos estados é repasse. Ou seja, a regulamentação é um passo importante, obviamente, mas mais do que a regulamentação, para atender o pedido dos estados, seria necessário que a União executasse o repasse para todos os estados exportadores. Então, como eu disse, a regulamentação é importante, mas ela tem que seguir, a partir daí tem que ter o repasse de recursos para que realmente os estados tenham um pouquinho mais de calma no ânimo.
Muito bem. Agora, vamos imaginar que realmente a gente caminhe para essa questão da revogação da Lei Candir. Que impactos isso teria, na sua opinião, Renato? Dá para mensurar?
Nós estamos fazendo esse cálculo, a CNA está calculando isso na próxima reunião agora. No dia 28 nós teremos reuniões para debater e a nossa ideia é que nós tenhamos esse número. Mas de antemão, nos preocupa muito, hoje eu não posso te mensurar um número, porque nós estamos elaborando esse estudo, tá, Alexandre? Uhum. Depois a gente vai poder ter prazer em compartilhar com vocês. Mas sem sombra de dúvida, vai impactar na rentabilidade do produtor rural. Isso já é claro, já nos dados prévios já é claro. Mesmo porque você imagina que o produtor exportador de soja, por exemplo, ele não ele não faz o preço da soja, ele é tomador de preços de acordo com a Bolsa de Chicago, por exemplo. Então, não é porque uma tributação subiu que ele vai poder cobrar mais do comprador que está no exterior. O que vai acontecer? Vai acontecer um aumento da carga tributária para esse contribuinte, para esse produtor brasileiro, e uma consecutiva corrosão na rentabilidade dele. Então, é isso que a gente evita, a gente quer evitar. E, sinceramente, Alexandre, a gente trabalha com a proposta junto aos governos dos estados para que essa medida não seja revogada de forma alguma. Mesmo porque os estados hoje não têm condições, a partir do momento que existe uma possibilidade de revogar a Lei Candir, o estado tem a obrigação de devolver o crédito nas aquisições para o produtor rural. E nós sabemos que os estados não têm condição de fazer isso nesse momento. Então a gente trabalha com a manutenção da prorrogação da Lei Candir por conta para manter a competitividade dos produtos agropecuários no mercado internacional e assegurar a estabilidade do real dentro da economia brasileira.
Quer dizer, por lei, então, o produtor, sem a Lei Candir, ele tem direito a retomar o crédito de volta, então, em forma de crédito, é isso?
Na verdade é o seguinte, a Lei Candir, ela trata, primeiro, da isenção das exportações e assegura o crédito nas compras. Ou seja, quando o produtor adquire um insumo agropecuário que venha com crédito de ICMS, ele vai ter direito a esse crédito.
Tá,
e isso ele é uma conta gráfica que chama. Então, a partir do momento que a isenção cai e ele tem que pagar sobre a saída, ele automaticamente tem o direito da manutenção desse crédito. E o Estado vai ter, é obrigado a dar esse crédito por conta da operação que é o ICMS.
Entendi.
O ICMS trabalha assim, conta gráfica.
Entendi. Mas vamos lá então. Fim da Lei Candir, impactando a rentabilidade do produtor. É menos investimento. Menos investimento, menor competitividade. Produto brasileiro corre o risco de ficar menos competitivo lá no exterior?
Com certeza. Ele corre o risco, no primeiro momento, por conta dos preços que vão ficar menos competitivos no mercado internacional.
Uhum.
O produtor vai ter uma menor rentabilidade no mercado interno brasileiro. Uma menor rentabilidade tende a fazer com que esse produtor não invista em novas tecnologias ou invista em tecnologias não tão avançadas. E isso, no futuro, compromete, inclusive, a produtividade nacional, com produtividades menores, com ampliação de áreas de produtos mais produtivos, e isso tende a refletir também, obviamente, numa exportação menor no futuro. Exportando menos, a gente tem um impacto, obviamente, vai entrar menos recursos para o país e, obviamente, vai ter um impacto na desvalorização do real frente ao dólar, por exemplo.
É um tiro no pé, então, Renato.
Absolutamente. Não é entendível, Alexandre, que qualquer país do mundo, nenhum deles tributa exportação. Pelo contrário, os principais países exportadores, eles dão retornos aos produtores rurais por meio de subsídios. Uhum. Eles devolvem parte dos tributos pagos para anular esse tipo de operação para que o produto seja competitivo no mercado internacional. O governo brasileiro está indo na contramão disso. Ao partir do passo que você pretende onerar a exportação, o teu produto se torna menos competitivo no mercado internacional. Então, não dá para compreender, não é inteligente fazer uma operação como essa. Basta saber também que a carga tributária do Brasil está em torno de 35% na última década. E a gente tem que lembrar também que, por exemplo, alguns estados, nos últimos 20 anos, teve incremento na arrecadação do ICMS em torno de 1.200%. Repito, 1.200% de aumento em 20 anos na arrecadação do ICMS. Então, a questão é, até onde vai parar? A partir do momento que se porventura revogar a Lei Kandir, qual vai ser o próximo passo para aumentar ainda mais a carga tributária sobre o contribuinte brasileiro?
Pois é.
Não vai ter limites?
E talvez levante aí um questionamento sobre a gestão dos próprios estados nesse momento, né, Renato?
Correto, exatamente. A gente sabe, a gente acompanha os números estaduais, a gente realmente fica preocupado com as contas públicas de alguns estados, mas não dá para entender por que alguns estados têm gastos de pessoal acima do estipulado pelo programa de ajuste fiscal, que é de 60%. Uhum. Tem estados que hoje se encontram com uma folha de pagamentos quase com 80%, ou seja, tudo que ele recebe de arrecadação tributária, 80% é para pagar a folha.
Daí não tem quem até sobreviva mesmo. Né?
Aí realmente não tem como pagar a dívida, não tem como. Aí tem que tributar tudo, tem que tributar o agronegócio, tem que tributar tudo. É uma coisa que não dá para entender. Então a gente propõe aos estados que tenham uma melhor gestão fiscal para que despressione a relação dívida-receita e aí sim a gente consegue realmente ter competitividade, fôlego para os estados e melhorar o ambiente econômico para o investidor.
É, não tenha dúvida. Então, a gente fez questão de conversar com o Renato Conchon sobre essa questão para trazer aqui para vocês um pouquinho da explicação do que é a Lei Kandir, os benefícios onde estão e por que ela é tão importante hoje para o agronegócio, principalmente para a balança comercial brasileira. E, obviamente, é uma discussão que a gente vai levar adiante aqui no Notícias Agrícolas. A gente precisa acompanhar passo a passo toda essa pressão que está sendo feita, inclusive aí com já alguns posicionamentos da equipe econômica, da atual equipe econômica do governo, e que tendem a ser perigosos. Por isso, a movimentação e a participação do produtor nesse momento é muito importante. Certo, Renato?
Correto, é isso mesmo. E nós aqui da CNA estamos trabalhando para manter os interesses dos produtores rurais, é a classe que nós defendemos, e principalmente preocupados com como uma política dessa pode influenciar na rentabilidade dos produtores, mas também na estabilidade macroeconômica do país. Essa é a nossa responsabilidade.
É isso aí. Meu caro Renato, muito obrigado, viu, pelas explicações aqui para a gente. Volte sempre.
Eu agradeço, Alexandre. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.
Boa tarde para você. Tá, então, Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, conversando com a gente, explicando aí os impactos da revogação da Lei Kandir, proposta que vem circulando aí e que ganhou força nas últimas semanas, principalmente em função dessa gritaria dos estados em relação à arrecadação e a falta de repasse que os estados não vem tendo por parte do governo federal. Vamos acompanhar aí de perto. E só lembrando, isso não é um problema atual, não. Isso é um problema que já vem lá de trás, essa falta de repasse que gera essa controvérsia, essa dúvida, principalmente, por falta de uma regulamentação. E essa regulamentação que foi estipulado um prazo aí de 12 meses para que aconteça pelo próprio STF, através do ministro Gilmar Mendes. À medida que a gente for tendo novidades, a gente vai trazendo para vocês aqui no Notícias Agrícolas e vocês também, por favor, contribuam com a gente com esse debate.